Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Nova Gales do Sul, New South Wales, registrou 35.054 novos casos de transmissão local de Covid-19 e 8 mortes em 24 horas. Um aumento de 11.923 casos comparado com o dia anterior e um novo recorde de casos diários na Austrália. Há, neste momento, 1.491 pessoas hospitalizadas com Covid em Nova Gales do Sul. 119 pessoas estão na UTI. 95% dos moradores de Nova Gales do Sul com 16 anos ou mais já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e 93,6% estão completamente vacinados com as duas doses. No grupo de crianças e adolescentes de 12 a 15 anos de idade, 81,4% receberam a primeira dose e 78% receberam as duas doses da vacina. Profissionais de saúde da linha de frente de Nova Gales do Sul estão trabalhando até 18 horas por dia para conseguir atender a demanda crescente de pessoas hospitalizadas por Covid-19 no estado. Alguns dizem que o sistema de saúde não está conseguindo lidar com essa alta demanda. O governador de Nova Gales do Sul, Dominique Perrottet, falou para esses profissionais e reconheceu os esforços deles diante de mais de 35 mil novos casos no estado em um único dia.
But I want to begin by thanking all our frontline staff, particularly our health staff right across the state, who are making an enormous effort, enormous sacrifices to keep people safe, to help people through either vaccinations, through our booster shot program, but importantly making sure, as we're seeing greater pressure on the health system across the board, that we are keeping people safe in what is a difficult time for our state. And I appreciate and understand.
Além da falta de profissionais de saúde para atuar nos hospitais, há relatos de que funcionários, como enfermeiras obstétricas, estão sendo forçadas a exercer funções que não estão acostumadas a fazer, como administrar medicamentos que geralmente são administrados por profissionais com mais tempo de trabalho. Uma médica que preferiu não se identificar disse que os executivos do hospital onde ela trabalha em Sydney estão considerando permitir que funcionários com Covid que estejam assintomáticos continuem trabalhando. Vitória registrou 17.636 novos casos de transmissão local de Covid-19 e 11 mortes de ontem para hoje, um aumento de 3.616 casos em comparação com o dia anterior. O número de pessoas hospitalizadas no estado em decorrência da Covid chega agora a 591, com 53 delas na UTI. Cerca de 1 a cada 3 testes feitos ontem foram positivos. Os locais de teste em Vitória estão com dificuldade de atender a alta demanda. Mais de 40 locais de teste administrados pelo governo do estado já estavam no limite de capacidade antes das 9 horas da manhã e tiveram que suspender os testes temporariamente. Além disso, 54 laboratórios privados que cobrem 1/3 dos testes processados em Vitória pararam de aceitar novos testes até 9 de janeiro, numa tentativa de recuperar o atraso. O responsável pela gestão da Covid-19 em Vitória, Jeroen Weymar, disse que os moradores do estado podem contar com um suprimento de 34 milhões de testes rápidos de antígeno que vai chegar no estado até o final desta semana. Segundo Weymar, quando os testes chegarem, deve ser lançada uma página na internet para que as pessoas registrem os resultados dos testes para que sejam contabilizados oficialmente. Ele encorajou os moradores de Vitória que não tenham sintomas a fazer os testes rápidos de antígeno em vez do PCR para que o sistema de testes não fique sobrecarregado.
We do not have the bandwidth, we do not have the discretion to be offering travel tests or various other tests for people to reassure themselves that they're still okay. That's what the rapid antigen testing system is now for.
Uma demanda extrema por ambulâncias em Melbourne fez com que o serviço emitisse um código vermelho. Durante 3 horas, entre a meia-noite e as 3 da manhã desta quarta-feira, o serviço alertou que haveria atraso na chegada das ambulâncias aos locais de atendimento por causa da alta demanda na região metropolitana. O Departamento de Ambulâncias de Vitória fez uma declaração em que diz, abre aspas, nossa prioridade é oferecer atendimento aos moradores de Vitória que precisam de assistência para que suas vidas sejam salvas, fecha aspas. O departamento lembrou que também é possível recorrer ao serviço Nurse on Call de enfermeiros de plantão no número 1300-60-60-24 ou visitar o GP local, médico da família, caso não seja uma situação de emergência. E o primeiro-ministro Scott Morrison vai conduzir hoje uma reunião do Gabinete Nacional para discutir a capacidade dos sistemas de saúde, testes de Covid e o programa de vacinação. O acesso aos testes rápidos de antígeno, que tem sido muito falado nos últimos dias, deve estar no centro das discussões. É possível que eles sejam oferecidos gratuitamente pelo governo a pessoas de baixa renda que estejam vivendo dos auxílios financeiros do governo e pensionistas. Essas pessoas podem chegar a receber pagamentos para compra de até 5 testes rápidos de antígeno ou mais, dependendo do investimento que o governo estará disposto a fazer. A vice-chefe médica, Sonia Bennett, disse que a disponibilidade de testes e uma série de outras medidas estão sob constante revisão.
With the revised testing and isolation criteria of National Cabinet, that will free up testing in the clinics with the PCR testing and with more rapid antigen tests becoming available very shortly, I think that problem will be solved as well. This is a problem that we're seeing around the globe.
Novak Djokovic recebeu uma isenção médica da vacina contra a Covid-19 para vir jogar no Australian Open, o aberto de tênis da Austrália. A decisão dividiu opiniões. Muitas pessoas se manifestaram no Twitter questionando sobre as condições médicas do atleta que possibilitaram que ele recebesse essa isenção. Na terça-feira à noite, o tenista número 1 do mundo tuitou, abre aspas, eu estou indo Down Under, para a Austrália, com uma isenção médica. Vamos 2022, fecha aspas. Ao falar ao programa Sunrise do canal 7 de televisão, a executiva de mídia, Kathy Lipari, disse que a Austrália merece saber a razão disso.
Tennis Australia and Novak needs to provide some more clarity around what the exemption is. We're told that there was a rigorous review process that was undertaken by 2 medical boards. So I think the Australian public, the Victorian public who've been through so much through lockdowns and through abiding by rules, they deserve a bit more information.
Já o senador por Queensland, Matt Canavan, deu as boas-vindas à decisão e disse ao canal 9 de televisão que esse é um passo atrás para o senso comum.
Well, I welcome the decision, Charles. I've been calling it for it for months. In my view, hopefully it's just another step back to the land of common sense on a couple of grounds here. One, my understanding is Mr. Djokovic has had COVID before, and natural immunity by multiple studies is much, much stronger than the immunity you get from having a vaccination. So there's little risk here in letting Novak Djokovic in.
O Brasil tem registrado casos de flurona, palavra criada a partir da junção de flu, gripe em inglês, e rona de coronavírus. Flurona é justamente quando a pessoa testa positivo para Covid e influenza ao mesmo tempo. Já foram registrados oficialmente alguns casos em São Paulo e no Ceará, mas vários outros estados estão investigando possíveis casos da flurona. Mais informações com Leandro Martins, da Rádio Nacional.
O virologista e professor da Universidade de Brasília, Bergman Ribeiro, explica que a flurona não é uma doença específica e a co-infecção com 2 vírus não é rara na medicina. Ele acrescenta que os sintomas da Covid e da gripe influenza são semelhantes e só mesmo um exame de laboratório pode confirmar casos de flurona. Já os sintomas de uma dupla infecção não são necessariamente mais graves e podem até ser leves, mas isso depende da imunidade de cada pessoa. O virologista aponta os cuidados que se deve ter para evitar o duplo contágio.
Para evitar qualquer contágio de uma doença respiratória, o que as pessoas devem fazer é continuar usando máscara, continuar fazendo distanciamento social.
Bergman Ribeiro relata que com as festas de fim de ano e a não obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes externos, o contágio subiu naturalmente. Ele destaca ainda outras causas para o registro de casos de fluorona no Brasil.
Diminuiu a quantidade de pessoas vacinadas com vírus influenza, e isso também aumentou a probabilidade de se pegar esse vírus, que é o vírus da influenza dessa gripe H3N2. E também o aparecimento, né, dessa nova variante, a variante Ômicron, que é uma variante muito mais transmissível. Então, tudo isso junto está causando essa co-infecção, tanto do vírus da gripe quanto o vírus coronavírus.
E assim como está acontecendo aqui na Austrália, farmácias de todo o Brasil estão sem estoque de testes rápidos de antígeno de Covid-19. Os detalhes com Igor Cardi, da Rádio Nacional.
A procura durante o mês de dezembro superou as expectativas e levou ao desabastecimento em alguns locais. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o aumento chegou a 100% se comparado ao mês de novembro. Sérgio Barreto, presidente da Abrafarma, esclarece que, além do aumento na procura, os testes positivos também cresceram consideravelmente.
Tivemos um aumento de pelo menos 100% da quantidade de testes que eram realizadas em novembro, inclusive um aumento expressivo na taxa de testes positivos, por volta de 26%, que é o que a gente tem alcançado agora, contra uma média de 6% de novembro de positivos, e que representa um pico, ou seja, estamos muito próximos do pico de março a maio do ano passado, que foi o grande pico de testes nas farmácias.
A alta procura para testagem está ligada às comemorações de fim de ano, férias escolares e aumento de pessoas com sintomas gripais devido ao vírus da gripe e também à variante Ômicron do coronavírus. O médico infectologista Julival Ribeiro acredita que essa alta procura de testes deve continuar nos próximos dias. O Ministério da Saúde, por meio de nota, informou que ampliou em setembro o Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19. O plano recomenda que estados e municípios apliquem os testes em pessoas com e sem sintomas da doença. Os testes para Covid-19 pela rede pública podem ser encontrados na rede credenciada ao SUS.
Por falar em Brasil, segundo o boletim médico, o presidente Jair Bolsonaro evolui bem e teve a sonda nasogástrica retirada. Em comunicado emitido pelo cirurgião-chefe Antônio Macedo, Bolsonaro reagiu bem à dieta líquida e já mostra sinais de recuperação. Mas ainda não há previsão de alta. A necessidade de uma cirurgia também já havia sido descartada nessa terça-feira pelos médicos que acompanham o presidente, pois, segundo o comunicado, a obstrução no intestino se desfez. Jair Bolsonaro foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na madrugada de segunda-feira, 3 de janeiro, com suspeita de uma nova obstrução intestinal que poderia ser ainda um reflexo da facada da qual ele foi vítima em 2018, durante a campanha eleitoral, e que acarretou em 4 cirurgias. Até segunda-feira, dia em que foi internado, Bolsonaro estava de férias no litoral de Santa Catarina, onde fez vários passeios, o que rendeu críticas por ele não ter interrompido o recesso para acompanhar a situação crítica na Bahia devido às fortes chuvas que causaram a morte de 26 pessoas e deixaram mais de 93 mil desabrigados. Chegaram aqui novos números da Covid-19 aqui na Austrália. O governo de Queensland acabou de divulgar que foram registrados de ontem para hoje 6.781 novos casos de transmissão local. Na Tasmânia foram 867 novos casos e no território da capital australiana, ACT, 810 novos casos. O Canadá anunciou acordos de princípio que totalizam 40 bilhões de dólares canadenses para compensar crianças indígenas que foram tiradas das suas famílias e colocadas aos cuidados do sistema de bem-estar federal. 20 dos 40 bilhões de dólares são destinados a crianças que foram tiradas das suas famílias e não tiveram acesso aos serviços e benefícios ou que os receberam com atraso. Os outros 20 bilhões vão para reformas no sistema nos próximos 5 anos. O Tribunal de Direitos Humanos do Canadá teve acesso mais uma vez à discriminação de serviços voltados a crianças e famílias quando se tratava de indígenas. A chefe regional dos povos originários do Canadá, Cindy Woodhouse, disse que agora o país viu ouviu e reconheceu o seu povo.
We have a long way to go to address the poverty in our nations, and no amount of money will ever be the right amount, nor will it bring back a childhood lost. But today is about acknowledgement, about being seen and heard.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.